primeiro lugar, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. É com muito gosto que os recebemos no seio do grupo de trabalho das audiências da 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas. Como é da praxe, queria-vos deixar a informação, desde já, que esta reunião será alvo de gravação para efeito de memória futura, sobretudo para os deputados da Comissão, que não tendo a oportunidade de estar presentes, e como sabem, temos um conjunto de reuniões a decorrer em simultâneo, e a partir das 15 horas também o plenário leva a que haja aqui um desmultiplicar de iniciativas que leva a que também um conjunto de deputados deste grupo de trabalho não possam ainda estar presentes, e portanto a gravação serve exatamente para nós depois podermos acompanhar o teor daquilo que foram as vossas intervenções e daquilo que se discutiu ao longo desta reunião. A informação que eu tenho é que está aqui o Sr. Bastonário, o Engenheiro Técnico Augusto Ferreira Guedes, o Vice-Presidente e os Engenheiros Técnicos Pedro Brás, Hélder Pita e José Sousa. Ah, ok. E tinha aqui também o Presidente do Conselho da Profissão, o Engenheiro Técnico António Lousada, que não veio. Pronto, muito bem. O que é que eu ia pedir? Nós temos aqui uma organização de trabalho no sentido de vos poder dar 10, 15 minutos iniciais para exporem aquilo que vos traz e que temos muito gosto de estar à vossa disposição para ouvir e refletir e trocar impressões. Depois cada senhor deputado usaria de 5 minutos para formular as questões ou as reflexões que entenda e dar-vos então depois mais 15 minutos finais para exporem aquilo que entendam dar de resposta. Portanto, desde já dar-vos mais uma vez a nota de que para nós é sempre muito importante recebermos as informações e as reflexões das entidades que representam um conjunto alargado de cidadãos nas suas atividades e neste caso na atividade de engenharia técnica, que para nós é importante para não só nos documentarmos e informarmos sobre aquilo que são assuntos prementes dentro da sua vivência cotidiana deste setor e destas áreas, e sobretudo também para alimentar aquilo que é a ação parlamentar e a informação política que possa depois ser utilizada no âmbito da esfera de responsabilidade de cada um de nós. Portanto, passava desde já a palavra. Só vos ia pedir para se irem identificando para efeito da gravação.
Muito boa tarde. Quero começar por, em meu nome e em nome da Ordem dos Engenheiros Técnicos, agradecer a disponibilidade de sermos recebidos. Nós pedimos esta audiência, em primeiro lugar, para apresentarmos cumprimentos. Nós fechámos o processo eleitoral no mês passado, depois da publicação da Lei 47, tivemos que proceder às eleições. Portanto, anteriormente a Ordem dos Engenheiros Técnicos tinha uma designação diferente, que era a ANET, a Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, e, portanto, depois da publicação da lei, em julho, houve lugar às eleições e, concluído o processo eleitoral, achámos por bem vir apresentar os nossos cumprimentos, agradecer aos seus deputados e à Assembleia da República o facto de terem dado expressão a uma velha aspiração dos engenheiros técnicos, de a sua Associação de Direito Público também ter a designação de ordem, que era a única que não tinha e criava às vezes algumas dificuldades de entendimento da sociedade. E, simultaneamente, gostaríamos de traçar aquilo que são as linhas gerais das nossas preocupações e, desde logo, temos uma grande preocupação, que é, enquanto ordem dos engenheiros técnicos, sermos uma entidade reguladora e não tanto uma entidade corporativa de defesa dos seus membros e a proteção dos seus membros. Portanto, nós achamos que tecnologia técnico, a profissão é uma profissão de interesse público e, portanto, muito mais do que nos protegermos uns aos outros, devemos proteger o consumidor final e o interesse público. E daí o termos como prioritário o combate à engenharia ilícita e às declarações, aquilo que nós chamamos de declarações de favor, e, portanto, essa é uma das preocupações. A outra das nossas preocupações é que nos próximos 10 anos possamos duplicar o número de engenheiros técnicos, porque o desenvolvimento do país precisa de mais engenheiros técnicos, mais jovens que queiram fazer engenharia e queiram contribuir para o desenvolvimento. E não temos nada a ideia protecionista de que não deve haver mais membros. E depois assegurar que todos os que obtêm o primeiro ciclo de engenharia têm acesso à profissão sem mais nenhuma, nenhum expediente que cerceia o acesso à profissão e que seria também a proteção dos instalados. Eu, sobre estas duas questões, pedia ao meu colega vice-presidente Helder Pita que pudesse fazer um pouco, enfim, e de uma forma sucinta, aquilo que é a nossa estratégia de reconhecimento do registro de todos os cursos reconhecidos pela Agência de Avaliação. E depois pedia também ao meu colega Pedro Brás que falasse sobre o nosso método de emissão de declarações, que é um método feito via eletronicamente e que combate em absoluto as falsas assinaturas nos projetos. E, portanto, pedia, se me permitissem, passava a palavra aos meus colegas. Se identificar em primeiro lugar. Eu não sei se me identifiquei. Augusto Guedes.
Boa tarde, Helder Pita, vice-presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Portanto, a nossa estratégia, a nossa forma de encarar os novos diplomados, como o Bastonário disse, é, digamos, de admitir todos no nosso seio sem nenhuma restrição. Ou seja, nós entendemos que, e bem, que portanto, foi criada a Agência Nacional de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, que tem as duas como componentes, a parte da avaliação académica e da acreditação profissional, e como tal é essa organização que compete validar a qualidade dos cursos. A nós resta-nos simplesmente admitir os cursos que estão acreditados preliminarmente pela A3AS como registados na nossa organização. E, portanto, aquilo que nós temos feito de alguma forma, porque de facto nem sempre a visão profissional que essas equipas de avaliação têm, tanto a visão da integração profissional dos diplomados, nem sempre no nosso entender é, digamos, a mais completa, digamos assim, não é correta, é que é completa. O que nós fazemos muitas vezes é manter, e temos mantido com muitas escolas deste país, parcerias proativas em que chamamos a atenção de determinados conteúdos, de determinados conhecimentos que não são lecionados e, com algum orgulho, dizemos que temos conseguido que algumas das escolas, não aquelas escolas mais fortes na área de engenharia, mas as que estão a afirmar nesta área, que consigam, de facto, fazer evoluir os seus planos curriculares no sentido de os melhorar e de os otimizar e de cada vez formar engenheiros técnicos mais capazes de desempenhar a sua profissão. Portanto, este tem sido o nosso trabalho ao nível com as escolas, com uma preocupação crescente de cada vez termos mais engenheiros técnicos e melhor formados. Portanto, resumidamente, porque temos só 15 minutos, é basicamente isto.
Pedro Brás, sou vice-presidente da OET também. A regulação do exercício da profissão, há duas formas de fazer, que é a forma fácil e a forma difícil. A forma fácil é, tens aqui uma declaração, és engenheiro técnico, agora vai trabalhar. A forma difícil é, desde que a Lei 31 e a Portaria 1379 foram publicadas, há um conjunto de atos de engenharia que só pode aceder a esses atos de engenharia quem demonstre possuir as qualificações necessárias para o fazer. E, portanto, cabe às ordens profissionais determinar quem é que pode aceder a determinados atos de engenharia e quem é que não pode aceder. E nós temos um sistema de registro de competências por membro, interligado com um sistema online de emissão de declarações, em que qualquer membro pode emitir as suas próprias declarações no local onde esteja no mundo, desde que tenha vinhetas numeradas e que previamente teve que adquirir a ordem, pode emitir as suas declarações. E o lote de declarações que ele pode emitir são aquelas que lhe aparecem disponíveis. E, portanto, números redondos é isto, fazemos a distinção por competência profissional e, portanto, para há competências que são competências base que toda a gente pode praticar, que estão cada competência associada a uma declaração, não sei se isso ficou claro no que eu disse anteriormente, e, portanto, se eu me inscrever na Ordem dos Engenheiros Técnicos, daqui a algum tempo tenho acesso a declarações para ser responsável técnico de alvará, etc, etc. E depois também tem a ver com a especialidade. A partir do momento em que a pessoa começa, é efetivo, ou mesmo enquanto é estagiário, porque também a Lei 31 e a Portaria 1379 contemplaram essa situação, a partir do momento em que eu começo a exercer a profissão, há alguns atos de engenharia que eu só posso aceder se tiver pelo menos 5 anos de exercício da profissão, e os mais complexos têm que ter 13 anos de exercício da profissão, mais análise curricular, onde a pessoa tem que demonstrar que obteve 9 graus académicos, fez formação complementar, apresenta projetos realizados, etc. E, portanto, não é um processo automático. A pessoa tem que demonstrar as suas aptidões para que as competências lhes sejam concedidas. E, portanto, traços gerais é isto. Com este processo, nós sabemos exatamente quantos projetos cada engenheiro técnico praticou ao longo do ano, e, portanto, também podemos intervir quando achamos que um engenheiro técnico que faz, eu vou dizer em abstrato porque não tenho números concretos, um engenheiro técnico que faz 100 projetos é humanamente impossível, então há aqui qualquer coisa de estranho, então vamos ver o que é que se passou, e há órgãos competentes na ordem para fazer isso. Calculo que o interesse da Comissão também será quais as nossas propostas relativamente à economia, e, portanto, eu passava a palavra ao Presidente, ao Bastonário.
Sim, aproveitando ainda algum tempo, havia duas ou três coisas que queria referir ainda nesta primeira fase, que era a Lei 47 e a Portaria 1379 redefiniram e enquadraram todo quem são os profissionais que podem fazer engenharia e arquitetura. Nós sempre defendemos que a arquitetura era dos arquitetos e a engenharia era dos engenheiros. Depois, dentro dos engenheiros, enfim, definimos quais são as competências para nós e para os nossos colegas da outra ordem. A Lei 47, portanto, primeiro na Lei 31, ficaram algumas dúvidas sobre algumas questões, e aliás há uma petição sobre a Portaria 1349, que vieram a ser colmatadas com a Lei 47, e portanto a questão de nós não podermos ter especialistas, nos anteriores estatutos, não termos especialistas e não termos engenheiros técnicos séniores, portanto ficou resolvida, e portanto pensamos que agora estamos em condições de dar outros contributos para a sociedade. E nos nossos contributos para a sociedade, além da proatividade com as escolas, porque nós queremos que as escolas formem melhores técnicos e que nós possamos voltar à escola para nos atualizarmos, temos um conjunto de estudos feitos sobre, por exemplo, a reabilitação urbana e sobre a simplificação administrativa de todo o projeto de edificação, e estamos disponíveis para dar os nossos contributos assim que formos solicitados, ou mesmo ainda hoje podemos abordar algumas dessas temáticas, porque consideramos que uma das estratégias é libertar, digamos, o peso que o Estado por vezes tem nestas coisas e transferir para os técnicos, e podíamos agilizar o processo de reabilitação sem custos para o Estado nem para o erário público, mas podemos desenvolver essa matéria depois mais tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fazer a apresentação também dos deputados aqui presentes. Está aqui o deputado Fernando Jesus, do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do CDS, o deputado Hélder Amaral, também do CDS, e também vice-presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas, e o próprio Nuno Matias, como coordenador deste grupo de trabalho do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. E, portanto, dava agora a palavra aos senhores deputados. Deputado Fernando Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente, para cumprimentar também Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, recentemente constituída, e os colegas que o acompanham, cumprimentá-los e dizer-lhes que o PS deseja que a Ordem, veja muito expressado à Ordem e aos seus membros, aos seus órgãos eleitos. A Ordem tem assente, foi aqui aprovada recentemente pela legislação apropriada, que foi aqui longamente discutida mas que finalmente conseguiu-se que fosse ser o desenlace, julgo que a contente toda a gente, mais ou menos, embora eu me prestado nesse grupo de trabalho, também eu para aí votar em várias comissões para tratar isto, não participei nisso, mas acompanhei de perto e por isso permite dizer-lhe quanto para nós é gratificante saber que chegámos ao fim de um processo que não foi fácil, não foi nada fácil. Mas desejar-lhes, portanto, uma longa vida profissional com um desempenho da profissão que os dignifique também, que os dignifique a vocês e à Ordem, aos eleitos, mas também ao serviço público também, que também representam. E dizer-lhe também que apreciei, apreciámos, também o PS aprecia muito, também a forma como nos vieram aqui expor os vossos pontos de vista, as preocupações que têm. E dizer que podem contar sempre com o Partido Socialista, que é exploradamente por isso que eu quero, que não quero falar em nome de todos os deputados, mas que eles falam nos nossos olhos, mas estou a querer que este grupo de trabalho estará sempre receptivo para as questões que nos quiser colocar em qualquer momento. É para isso que também existimos como grupo de trabalho, para ouvir as pessoas e ouvir as instituições, estamos aqui a fazê-lo hoje. Tinha aqui uma questão ou outra que eu gostaria de colocar, mesmo assim. Não falaram aí qual seria o número de sócios, por exemplo, que a Ordem neste momento terá. Não, se quiserem, é uma curiosidade que eu tinha aqui anotado. Assim como também os prazos de validade das emissões, das declarações, qual é o valor, o prazo de validade? E já agora, as câmaras exigem, isso é mesmo a minha própria ignorância que me faz perguntar isto, porque eu não conheço a lei em detalhe e se calhar está lá tudo regulamentado, mas não estão, as câmaras exigem para cada projeto uma declaração, é assim? É assim? Podem explicar um bocadinho isso, então, que é para percebermos isso. De resto, nesta fase, ficar por aqui e de novo cumprimentá-los e dizer-lhes as minhas felicidades. Obrigado.
Muito obrigado, deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar os presentes, o Sr. Bastonário, desejar também as maiores felicidades neste mandato, que há recentemente iniciado, que ele decorre da melhor forma. Isto é, como é óbvio, será assim, cumprindo aquilo que estabeleceram como principais objetivos. Da parte do grupo parlamentar do CDS, também podem contar com uma colaboração naquilo que bem entenderem, nas sugestões e nas ideias que tiverem para apresentar. Portanto, isto será um princípio. Ao mesmo que costumamos dizer isto sempre que se dirigem a esta comissão, isto é um princípio normalmente até que o nosso presidente, mas que convém realçar, portanto isto é um princípio e de futuro tudo o que precisarem puderem contar, contarão certamente com a maior receptividade por parte da nossa comissão, dos grupos de trabalho, dos grupos parlamentares que a integram. Eu da exposição que foi feita, que elencaram aqui, entre outras, o combate à engenharia ilícita, não só nesta área, como em todas, acho que é um combate que temos que fazer cada vez mais efetivo, porque não só nesta área, mas como em outras, mas convém realçar esta vossa iniciativa, que acho. A outra prende-se também com que é um objetivo a duplicação de engenheiros técnicos, e as perguntas que tinha entroncam, de certa forma, já, em relação à primeira questão, abordaram de alguma forma, Em relação a esta segunda duplicação de engenheiros técnicos, tem alguma, alguma ideia mais concreta de como é que esta situação pode ser uma realidade? Portanto, que passos terão que ser dados? Gostaria também um esclarecimento um pouco mais detalhado em relação dos mecanismos do controle da atividade. De que forma é que eles poderão ser feitos e efetivos? E dentro da exposição que fizeram, também no sentido de simplificar os procedimentos, explicasse também um pouco melhor quais, em concreto, ideias também que têm para que esta simplificação de procedimentos se torne efetiva. Muito obrigado.
Se me permitem também deixar algumas considerações, em primeiro lugar, também felicitá-los pelas vossas novas responsabilidades, mas também pelo chegarmos a um ponto em que se concluiu um processo relativamente longo que levou à criação desta ordem, sendo que, tendo sido esse o desejo de um conjunto alargado de profissionais, ficamos contentes por ver que há empenho deste conjunto grande de agentes técnicos que, ao fim e ao cabo, pela sua organização setorial, fazem com isto uma tentativa de ainda dignificar mais a representação dos seus colegas de profissão e, com isso, ainda estruturar mais a sua interligação com eles mesmos e com a representação e regulamentação e acompanhamento da sua atividade profissional. Dar apenas também aqui algumas notas sucintas, porque acho que as perguntas que foram feitas anteriormente são aquelas que também tinha para vos colocar, mas dar nota sobretudo do seguinte. Aquilo que vocês aqui transmitiram foi uma posição muito construtiva, muito proativa e disponibilidade, que é muito importante nesta altura e no tempo e momento que vivemos. E, portanto, sintam-se muito à vontade, porque tem sido a prática desta casa, desta comissão e também deste grupo de trabalho, de podermos receber estímulos do ponto de vista da discussão, propostas do ponto de vista de iniciar reflexões que, como dizia no início, nos possam ajudar a estar mais atentos a este ou aquele tema, a este ou aquele problema, e de forma a garantir que não é por desconhecimento de causa a montante que não aparecem eventuais soluções ajusando. Portanto, esta comissão tem tido toda a abertura para que estas reuniões, como já aqui foi dito, não sejam um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida no vosso relacionamento com esta Assembleia da República, porque esta Assembleia da República é a vossa casa, é a casa da democracia e é a casa que procura representar todas as associações e todos os cidadãos que estão, ao fim e ao cabo, também vinculados e representados, neste caso, por vossas excelências, ao nível da Ordem dos Engenheiros Técnicos, ao mais diverso nível, porque só assim é que podemos enriquecer o conhecimento da realidade que temos e agir sobre a realidade que queremos para o futuro. E, portanto, registamos de forma muito positiva a vossa disponibilidade para nos apresentarem temáticas, para nos apresentar propostas, para nos apresentar reflexões. Sendo certo que nesta reunião dificilmente teríamos ou temos tempo para enriquecer essa discussão, mas deixar esta porta aberta. Portanto, esta casa estará sempre à vossa disposição para acolher sugestões, críticas, propostas, contribuir para um conhecimento mais aprofundado da parte de todos os senhores deputados das matérias que diariamente vão sendo ordem do dia da vossa atividade enquanto ordem, e que com isso não se inibam de nos fazer chegar informações. Com esta certeza, não vai ficar aqui de forma estanque e vamos procurar retransmitir a quem de direito, vamos procurar ajudar com isso a disponibilizar ainda mais informação a todos os deputados, por tudo aquilo que nos fizer chegar, vamos procurar redistribuir para toda a comissão para enriquecer o trabalho de cada um dos senhores deputados. E, portanto, dar-vos nota disso mesmo, não sintam que esta apresentação de cumprimentos e a apresentação da ordem foi um fim em si mesmo e, portanto, esta Assembleia da República serve para ouvir e representar diariamente os cidadãos e os seus representantes e, a partir deste momento, que fique este canal de ligação e interligação à vossa disposição também. Muito obrigado.
Se me permitisse, então, eu ia tentar aqui ser mais preciso em algumas matérias. Portanto, a Ordem dos Engenheiros Técnicos tem 22.500 membros, um pouco mais, distribuído por 16 especialidades, portanto, desde a Engenharia Civil, obviamente, até a Engenharia da Proteção Civil. Temos a estrutura no país, o país está dividido em 5 secções regionais, Centro, Sul, Norte, Açores e Madeira, todas estas secções com igual dignidade, não temos aquilo que algumas outras têm, que é a delegação dos Açores, não. A secção dos Açores tem os mesmos poderes, as mesmas autonomia, gerem o seu património e gerem os seus problemas também. Temos delegados distritais e de ilha, ou seja, tirando o Corvo, que é a única ilha que não há nenhum engenheiro técnico lá, e, portanto, não tem em todos os distritos e em todas as ilhas existe uma estrutura de um delegado e dois subdelegados. E, portanto, isso é uma malha, digamos, é uma rede que nos faz chegar informação global e para conhecimento da real dimensão de algumas dificuldades do país. E, portanto, nós somos uma classe profissional que comemora para o ano que vem 160 anos de existência, teve variedíssimas designações e finalmente pensamos que aquela que é a designação de há 40 anos para cá, de engenheiro técnico, é a designação que mais se coaduna com o nosso perfil profissional e, portanto, desde os tempos da ACOP, em 1860, até hoje à ordem dos engenheiros técnicos é um longo período e uma longa história que nós temos a incumbência e herança de saber dignificar. E nessa perspectiva nós temos lutado muito para que a engenharia e a sua organização representativa não seja corporativa e seja de facto um instrumento que o Estado tem ao seu serviço. E daí, concretamente, relativamente à questão que o Sr. Deputado Francisco do PS levantou, é assim, as nossas declarações são declarações com vinheta, portanto nós podemos emiti-las por via eletrónica ou nas secções regionais, não têm um prazo de validade, porque elas podem ser emitidas a todo o tempo e, portanto, e a qualquer hora. Só são válidas é para aquele ato específico. Nas câmaras municipais, eu penso, enfim, tomava aqui a liberdade, já há pouco referi isso, mas é assim, há de facto um problema sério no país. Nós temos vários problemas, mas um deles é, digamos, o bloqueio por uma certa forma de nós estarmos. A última reforma do Mousinho da Silveira já foi há muitos anos e, portanto, nós continuamos um pouco bloqueados neste processo do licenciamento. É evidente que a Lei 26, na sequência do Decreto-Lei 555, já alterou muita destas matérias. Mas nós achamos que é chegada a hora de darmos mais passos, ou seja, se o Estado delegou nas ordens e delega nas ordens, na responsabilidade dos técnicos, a responsabilidade de um conjunto de atos, e que estão perfeitamente estruturados e clarificados, nós achamos que é a altura do Estado transferir mais competências para os técnicos. Por exemplo, o drama que nós temos hoje em transformar um prédio em propriedade horizontal é uma coisa que não tem nenhum sentido, quer dizer, porque a Câmara tem que fazer uma vistoria a posteriori, isto pode demorar 2-3 anos, isto tem a ver muito com a reabilitação urbana que nós podemos desenvolver. Nós achamos é que há um conjunto de atos, de autorizações de licenciamentos que são hoje praticados pelas Câmaras, que podiam e deviam, e tínhamos todos a ganhar, em passá-los para os técnicos. E, portanto, sendo arquiteto, engenheiro ou engenheiro técnico, podíamos transformar um prédio em propriedade horizontal, ser bastante, tínhamos que alterar o código, tínhamos que alterar um conjunto de coisas, nós temos isso estudado. Aliás, nós fizemos um congresso, o nosso último congresso nos Açores foi relativamente a esta problemática. Há alguns de nós que estudámos isto mais profundamente. Eu mesmo, a minha tese de mestrado foi sobre reabilitação urbana, que tem muito a ver com a simplificação administrativa e o baixar dos custos de contexto, porque ninguém pode esperar 2 anos para transformar um prédio em propriedade horizontal e, portanto, isso bloqueia. E daí a nossa grande proposta, que era fazermos a reabilitação sem custos para o erário público, ou seja, sem custos para nós, cidadãos, com os nossos impostos. Não há dinheiro para fazer isso, a não ser libertando a sociedade e libertando-se o Estado também de um conjunto de tarefas, e, portanto, isso podia correr de uma forma muito mais célere. As câmaras municipais, enfim, sabemos que é pesada a estrutura, é difícil, mas não é nada contra as câmaras, é contra o modelo, e, portanto, eu acho que nós tínhamos que aqui pensar numa forma de simplificar um conjunto de tarefas que não tem nenhuma. Por exemplo, eu vou para fazer um projeto, eu posso ter a licença na hora. Se eu sou técnico, se eu tenho as coisas todas, se tiver uma checklist, a licença pode ser emitida no momento. Não percebemos porque é que fica lá 1, 2, 3, 4 e depois meses, ou 1, 2, 3 anos, porque falta, porque há outras coisas que depois levam que também os processos fiquem parados. Eu penso que de uma forma positiva devíamos abordar esta matéria. A engenharia ilícita, e respondendo à questão ao Sr. Deputado Paulo Viegas, tem muito a ver com isto. Quer dizer, o facto de ser claro quem é que pratica determinado ato, quer dizer, não há projetos instantâneos. Projetos instantâneos são aqueles que uma pessoa assina, alguém fez. Connosco isso não é possível porque, como as vinhetas têm uma declaração e nós, no nosso sistema, verificamos quem é que assina 1000 projetos, das coisas mais variadas. Assim, eu sou civil, mas eu não sou civil de todas as especialidades de civil. Águas, esgotos, estruturas, transportes, ninguém, não há nenhum, mesmo que sejamos heróis e super-heróis, consigamos fazer tudo. E, portanto, quando eu assino 1000 projetos, eu não os consigo fazer, assinar sim, mas não. E, portanto, nós temos um sistema de controle, bom, que tem dado algumas dores de cabeça, como é evidente, né? Portanto, uma pessoa afere quem é que assina projetos e depois alguém tem que justificar porque, se não tem estrutura, se é professor, por exemplo, do ensino secundário, e assina por ano 500 projetos, alguma coisa. Agora, se tiver um gabinete de engenharia, como muitos têm, e assina 1000 projetos, mas tem 20 ou 30 pessoas a trabalhar para ele, engenheiros, arquitetos, outra coisa se passa. E, portanto, eu julgo que esta, ver as coisas pelo lado positivo e alterarmos, a engenharia ilícita tem muito, e é evidente que nós estamos aqui na engenharia ilícita de uma forma também simpática, não queremos dizer muito mais do que isto, porque achamos que não é preciso dizer, mas é preciso fazer algumas coisas concretas. Como é que nós podemos duplicar o número de engenheiros técnicos? De uma forma muito simples. Se aplicarmos verdadeiramente Bolonha, como foi pensada, é assim, todos os primeiros ciclos serão habilitantes para o exercício da profissão. Não pode haver um curso de engenharia que não seja habilitante para o exercício da profissão ao nível do primeiro ciclo. Porque a própria Lei 31 e a Portaria 1349 estabelecem que há, 79, estabelecem que há alguns projetos, por exemplo, da última categoria, os mais complicados, que um engenheiro técnico por si só, com o primeiro ciclo, não pode fazer. E, portanto, o que nós achamos é que devíamos ir mais longe. Bolonha, para nós, foi seguramente das melhores, das reformas mais importantes que o país fez nos últimos 100 ou 150 anos. E, portanto, devemos aprofundá-la e devemos otimizar aquilo que é uma excelente ideia e que é uma reforma que pode ser, de facto, um fator determinante para o nosso desenvolvimento. E, portanto, respondendo ao conjunto das questões, de facto, os procedimentos administrativos que nós temos no país, nós somos um país um pouco burocratizado e depois sentimos alguma insegurança, faz lembrar aquela questão dos atos que passaram para os notários e que alguma simplificação administrativa que punha em causa o rigor. Não pôs em causa nada. Nós é que temos medo sempre do que é novo e, portanto, também aqui nos procedimentos podíamos simplificar muito e podíamos ganhar muito porque os custos de contexto baixariam seguramente muito, porque isso é verdadeiramente desperdício que não leva a nenhum ganho. Relativamente a coisas concretas, por exemplo, nós damos uma, e para o Sr. Presidente, colocou uma questão concreta, nós, por exemplo, achamos que é um drama hoje e um perigo de saúde pública as zonas de caça, por exemplo, não terem um diretor técnico. Hoje, as zonas de caça introduzem as perdizes e as lebres e os coelhos que, sem controle sanitário, sem controle da qualidade da caça, sem a gestão. E nós achamos, por exemplo, que todas essas zonas de caça deviam ter um diretor técnico, que teria que ser necessariamente um engenheiro técnico agrário, um engenheiro agrário ou um veterinário. E, portanto, isso era um aperfeiçoamento de uma ideia boa, que é a exploração da caça enquanto fonte de receita, mas que depois, no concreto e especificamente, não tem um controle rigoroso e nós temos problemas sérios que vamos ouvindo falar de vez em quando sobre essas matérias. E, portanto, nós temos gente que trabalha nessa área e, portanto, estamos disponíveis para dar contributos muito específicos. Não é questões de dialética ou de retórica, sem coisa. Nós temos propostas concretas e estamos disponíveis, se for esse o caso, de avançar. Como é que nós podemos contribuir para o desenvolvimento do país, fazendo da engenharia um setor de exportação de serviços para o exterior, para o mundo global? Um engenheiro hoje, um engenheiro técnico, trabalha para Angola, para Moçambique, para Macau, em Lisboa. Os projetos rodam. E, portanto, como é que nós podíamos fazer da engenharia portuguesa um fator de riqueza e de criação de receitas para todos nós? Muito obrigado.
Muito obrigado. Ah, pode, sim, sim, claro. Só lhe vou pedir aí alguma capacidade, sim, estamos quase em cima das 15 horas e do plenário. Sim, sim.
Ali o Sr. Deputado Paulo Viegas pôs uma questão que eu acho que é muito importante, que é como é que nós regulamos de alguma forma a profissão, não é? E, portanto, como todas as ordens, ou a maioria delas pelo menos, nós o que temos são colégios de especialidade onde os membros se inscrevem. E há um conjunto de atos regulados e não regulados, mas o que nos importa aqui são os atos regulados, que são automaticamente atribuídos, portanto, a esse membro, quando passa a efetivo, porque é um processo inicial de estágio e um curso de ética e de ontologia que eles têm que fazer. Depois de fazerem essas duas fases, efetivam-se, digamos, como membros efetivos da Ordem e passam a ter essas competências. Durante a altura em que são estagiários, têm as competências que a Portaria 1379 lhes concede, designadamente a direção e a fiscalização de obra até à classe de Alvará 2. E depois de serem efetivos, há um conjunto de dados que nós publicámos em 2005, portanto, que fomos pioneiros nisso ao nível das associações de direito público ainda, enquanto a ANET, em que publicámos os atos todos por cada especialidade que os membros dessa especialidade estavam habilitados. Depois, aquilo que o Pedro estava aqui a explicar há bocado, é que existem um outro conjunto de dados que exigem, ou por força da lei, ou porque nós achamos, nós próprios achamos, em autorregulação, que esses dados exigem mais, não é? Que são aquilo que nós chamamos as competências certificadas, que exigem a formação adicional, sei lá. Um exemplo, exagerando até um pouco. Nenhum engenheiro ou nenhum engenheiro técnico civil, e eu não sou civil, portanto sou informático, à saída da escola está apto a fazer a Paula, a conhecida Paula do Cisa e Vieira, do pavilhão de Portugal na Expo, certo? Por muita formação que tenha, por muitos conhecimentos que tenha, mas falta-lhe muita coisa, falta-lhe maturidade, falta-lhe experiência, faltam-lhe imensas coisas. Portanto, esse tipo de dados, uns que estão regulados por força da lei, outros que estão regulados, estão autorregulados por nós, exigem que ele demonstre experiência, que evidencie conhecimentos, que evidencie, quando eu digo conhecimentos, é que evidencie formação adicional, mas isto está tudo claramente no nosso site, das 240 declarações diferentes, para atos diferentes que nós temos atualmente, para cada ato e para cada declaração está lá tudo explicado, todos os requisitos que são necessários. E como o Pedro disse, e muito bem também, à medida que os nossos membros vão conseguindo adquirir essas competências, são lançadas automaticamente, digamos, no ficheiro deles, não é? Essas competências ficam automaticamente atribuídas, portanto, e a partir daí ele pode. E os graus académicos, as coisas todas, portanto, fica tudo atualizado ali e ele sabe exatamente o que pode fazer e o que não pode. Portanto, digamos que nós temos uma política ou de não é de não permitir que um membro nosso faça isto ou faça aquilo ou faça aquilo por isto ou para aquilo ou para aquilo outro, mas é ao contrário. Podem fazer um conjunto de dados que é vasto. E os atos de maior complexidade, aqueles que exigem mais conhecimento, mais maturidade, mais experiência, são atos que nós chamamos atos certificados, ou competências certificadas, e que são colocados à posterior. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a vossa presença e, como digo, estamos à vossa disposição daqui em diante. E espero que tenham muito sucesso enquanto ordem. E que saibam que têm aqui uma casa sempre de portas abertas. Muito obrigado.